Rádio USP.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Amigo vista que fala o repórter Esto, testemunho ocular da história.
E os 100 anos do rádio no Brasil.
Diretamente do estádio Mendes do Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo.
Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes se encontram com Francisco Alves, o rei da voz.
Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu te diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.
O crescimento da radiodifusão no Brasil foi acompanhado de perto pela imprensa escrita. Afinal, rádio é som e imaginação. Mas o ouvinte desejava saber mais sobre a vida dos astros e das estrelas que faziam parte do elenco das grandes emissoras.
Brasil, és do teu berço dourado.
Por este motivo, ainda na década de 1930, começaram a surgir algumas publicações especializadas em assuntos radiofônicos, em um momento em que o veículo ainda não havia se profissionalizado completamente.
Rede Garça aborreceu, todo mundo sabe disso. Entregou o seu pandeiro à Madalena, quase fez um rebuliço. E pra me fazer pirraça, saiu cantando por aí com a Rosalina Guiomar. Até o nome dela da minha suíte eu mandei apagar.
Na década de 1940, o setor radiofônico já era forte e qualificado. Dentro desse novo contexto, em 1948, foi lançada a Revista do Rádio. Sobre este assunto, conversamos com a professora e historiadora Lia Calabre.
Nós costumamos dizer que nos anos 50, a gente tem o surgimento efetivo da indústria cultural no país. Esses meios de comunicação de massa, eles vão se entrelaçando. E o rádio tem um papel muito importante.
Maravilhosa, Albertinho. Vamos?
Vamos.
Então, deixe-me apoiar no seu braço. Agora vamos caminhar.
Aquelas vozes que povoavam o imaginário do país inteiro, com o mocinho e a mocinha da novela, o locutor do programa principal, o ator e a atriz do programa cômico, a cantora, a rainha do rádio, o rei da voz, o rei do rádio. Como seriam? Que rosto eles teriam? Onde eles morariam? Como é que seria o cotidiano deles?
Assinarei contrato para a vida inteira, mas faço questão da exclusividade. Nossa estação assim será sempre a primeira, PR, você, Rádio Felicidade.
E esse cotidiano desses ouvintes, desses grandes astros do rádio, ele passa a ser mostrado por publicações especializadas em rádio. A mais famosa delas é a Revista do Rádio. A Revista do Rádio não foi ligada a nenhum grande grupo empresarial. Ela foi uma ação específica, né? Ela tinha um produtor específico, trabalhava sob sistema de assinaturas para o país inteiro, era uma publicação mensal, que tinha imagens e textos trabalhando, explorando especialmente as características dos principais atores e atrizes, contando as fofocas de bastidor, relatando como era o funcionamento interno de uma emissora, contando como é que era a parte da produção de sons, né? Como eram os estúdios, mas mais especialmente retratando, trazendo para os ouvintes leitores a vida cotidiana dos astros, né? Das rainhas e dos reis desse meio fantástico e popular que era o rádio.
Pega a revista do rádio e começa a se abanar. É uma faixa aqui, outra faixa ali, o dia inteirinho ela não faz nada. Enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma pregada.
Conversamos com Lia Calabre, que falou sobre as publicações dedicadas ao rádio durante a década de 50. Voltamos amanhã para falar sobre os grandes nomes da música popular brasileira que se consagraram através das ondas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Alô, alô, alô! Amigos, estamos iniciando mais um programa. E o de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês, aos nossos votos mais ardentes. Vamos ao programa.
Rádio USP. E o centenário do rádio no Brasil.